Bom dia e bem-vindos à audioconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2023 da B3. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas para os participantes. Iniciaremos a apresentação com o Sr. Ricardo Tadeu Martins, presidente executivo da APMEC Brasil, para fazer as considerações iniciais. Na sequência, André Milanês, CFO da B3, vai comentar sobre os resultados do quarto trimestre, juntamente com Fernando Campos, superintendente de relações com investidores. Agora, gostaria de passar a palavra para o presidente da APMEC, Sr. Ricardo Tadeu Martins. Por favor, Sr. Martins, pode prosseguir.
Muito obrigado, muito bom dia a todos e a todas. É sempre um prazer estar participando aqui da nossa reunião anual com a B3, empresa que faz parte do novo mercado e também compõe o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Eu queria lembrá-los que esta reunião ela completa um ciclo junto à APMEC Brasil, um fórum independente de 18 anos, ou seja, a gente vai entregar ao final da reunião o selo Assiduidade Platina de 18 anos. E para nós é sempre uma honra contar com a B3 nos esclarecendo, trazendo as nossas necessidades de informações e também suas estratégias, né? É sempre muito importante. Eu gostaria que todos os presentes, analistas de valores mobiliários, certificados, credenciados, utilizassem um espaço para tirarem todas as suas dúvidas, é sempre muito importante. E também lembrá-los que ao final da apresentação, todos os participantes irão receber um questionário de avaliação, que é muito importante para que tanto a APMEC Brasil como também a empresa B3 possa se orientar sobre todas as questões ali colocadas. É sempre muito gratificante também. Eu gostaria de agradecer então ao André Veiga Milanês, né, diretor executivo financeiro administrativo e de relações com investidores, e também ao Fernando Tavares de Campos, superintendente de relações com investidores, por essa oportunidade, e seguimos em frente então. Muito obrigado.
Muito obrigado, Ricardo. Queria aqui só registrar o nosso agradecimento pela parceria de longo prazo, são 18 anos aqui dessa parceria entre B3 e a APMEC, uma entidade que desempenha um papel relevante, né, e muito importante para o nosso mercado de capitais aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pelas palavras, Ricardo, e pela APMEC, pela parceria de tão longo prazo. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso call de resultados do quarto trimestre. Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre alguns principais destaques de cenário e do nosso desempenho de maneira mais ampla. Fernando depois passa falando um pouco mais sobre alguns detalhes do nosso desempenho operacional, e aí depois a gente abre para perguntas de vocês. Bom, 2023 foi um ano, não foi um ano fácil. No último trimestre, particularmente, a gente ainda estava com um cenário de bastante incerteza sobre início de corte de juros, ou início de um ciclo de relaxamento monetário nas principais economias globais. E no Brasil, muito embora a gente já tenha visto este processo se iniciar com alguns cortes na taxa de juros já acontecendo ali no final do ano, o nível dos juros ainda permanece em níveis elevados, o que acaba prevenindo, né, ou impedindo uma recuperação, uma retomada mais forte da atividade, principalmente no segmento de renda variável. Então, a gente teve um trimestre desafiador, que acabou sendo compensado por um melhor desempenho nos demais segmentos da companhia, mais uma vez reforçando a diversificação do nosso negócio e a resiliência que isso acaba trazendo para os nossos resultados. Neste cenário de juros mais elevados, acho que vale destacar a receita do nosso segmento de balcão e de renda fixa, que acaba se beneficiando um pouco mais deste cenário de juros mais altos. Tivemos também um destaque para as receitas advindas do nosso papel ali como operadores da infraestrutura que suportou e que está suportando o programa do governo federal batizado de Desenrola. A performance da nossa também unidade de financiamentos, com uma retomada aqui no financiamento de veículos, um espaço que acabou sendo aberto por essa redução de juros e também pela regularização, ou para normalização das cadeias de suprimento deste segmento. E a consolidação da Neurotech, né, que não estava presente nos nossos resultados de 2022, mas que ajudou ali nas receitas de dados da companhia. Com isso, a gente teve uma redução de 3% em relação ao quarto trimestre de 2022 nas nossas receitas, ainda que a gente tenha visto uma redução muito mais expressiva na comparação do segmento de renda variável, que de novo demonstra aí a contribuição que as outras linhas de negócio tiveram para este resultado, e um resultado relativamente estável em relação ao terceiro trimestre de 2023. Do lado das despesas, como a gente já vinha discutindo e sinalizando ao longo de 2023, nós estávamos trabalhando aqui para atingir o limite inferior do nosso guidance, que foi exatamente o número que a gente acabou entregando. Se a gente compara 2023, o ano cheio, contra 2022, e exclui os efeitos da consolidação de Neurotech, que não estavam presentes, né, em 2022, dado que essa aquisição foi concluída ali em maio de 2023, o crescimento das nossas despesas teria ficado abaixo da inflação. Eu acho que demonstra um pouco o resultado aqui do nosso projeto de eficiência que foi conduzido ao final de 2022. Ainda assim, né, tivemos alguns itens, de certa forma, não recorrentes que acabaram impactando o trimestre, e é isso que explica em grande parte a aceleração dos nossos gastos no final do ano. Mas mesmo com isso, a gente conseguiu entregar esse crescimento que teria sido numa base ajustada abaixo da inflação. Quais foram esses itens, né? Eu acho que o primeiro que vale destacar, eu já comentei do lado da receita, mas a gente também teve um impacto do lado da despesa em decorrência do programa Desenrola. Então, tivemos investimentos que foram feitos para o desenvolvimento de todas essas plataformas e da infraestrutura, e gastos também com a operação da plataforma, que teve aí, que impactaram principalmente os números do quarto trimestre. Mais do que a contribuição do programa em si, eu acho que aqui é importante destacar que foi uma entrega relevante da B3 para suportar o governo federal na entrega dessa solução, que contribuiu para tirar uma série de pessoas da lista de inadimplência, dar uma oportunidade de regularizar sua vida financeira. Mais uma oportunidade também que a gente teve para desenvolver um produto, né, ou evoluir uma solução que agora passa a integrar o nosso portfólio de serviços e que pode ser explorada de outras maneiras além deste programa especificamente em si. E aí, além disso, tendo em vista espaço que essas iniciativas de eficiência abriram, a gente tomou uma decisão de antecipar contribuições que a nossa atividade de autorregulação requer, contribuições aqui, pelo menos para os próximos 2 anos, que eu acho que reforça aqui o que foi. Isso só foi possível dado essa gestão orçamentária bem sucedida ao longo do ano, e aqui a gente realmente tomou a decisão de antecipar parte desses gastos que vão permitir com que a gente, de novo, possa continuar fazendo a gestão dos nossos custos e crescendo eles muito mais em linha com a inflação, não só para este ano, mas para os anos futuros também. Além desses dois principais efeitos aí extraordinários que afetaram o trimestre e que explicam em grande parte o crescimento em relação ao quarto trimestre de 2022, em relação ao terceiro trimestre, a gente também pode destacar que é um trimestre cheio dos efeitos de ajuste salarial que acontecem em agosto, então isso tem uma implicação, acaba realmente tendo uma aceleração natural no último trimestre do ano. Alguma aceleração de despesas com alguns projetos da companhia e despesas mais sazonais de final de ano que tipicamente ocorrem. Eu vou passar agora para o Fernando falar um pouquinho mais do desempenho operacional e das receitas, e aí eu volto para trazer mais alguns destaques e abrir para perguntas. Obrigado.
Obrigado, André. Obrigado, Ricardo, também. Bom dia a todos. Começando falando aqui um pouco do segmento de ações, a gente teve um ADTV, o volume médio negociado diário de 24,3 bilhões no quarto trimestre, em ações à vista, o que é uma queda de 25% em relação ao quarto trimestre de 2022, em que foi um trimestre que a gente teve as eleições, então teve o volume acabou sendo um pouco mais alto. Em relação ao terceiro trimestre de 23, teve um crescimento de 2%, que apesar da gente ter visto aí esse crescimento, ele é um crescimento abaixo do que a gente normalmente vê na recuperação de quarto tri contra o terceiro tri, que é um trimestre sazonalmente mais fraco. Como a gente teve um market cap quase estável, então a gente teve também um turnover parecido. Um volume parecido, ficou em 136% em relação ao terceiro trimestre de 23. Quando a gente fala aqui de margem, a gente teve uma estabilidade em relação a 2022, mesmo com o volume mais baixo no quarto trimestre de 23. E aí aqui a explicação é que a gente teve uma menor participação de estrangeiro e investidor de varejo, que tem uma tarifa um pouco mais elevada, e maior participação de institucional local, que tem uma tarifa um pouco mais baixa. E a gente também teve mais volume negociado em programa de market making e provedor de liquidez, que são volumes incentivados. Falando um pouco de derivativo listado, apesar da retração na receita em low single digit que a gente viu, a gente continuou a ver um bom desempenho operacional, principalmente nos contratos de juros em reais. A B3 fez algumas mudanças de produto e preço, principalmente em relação aos contratos mais curtos, então os contratos mais curtos ficaram um pouco mais baratos e os contratos mais longos um pouco mais caros. Isso a gente viu um efeito, num, a gente viu efeito principalmente no volume desses contratos de juros em reais, que acabaram suportando a manutenção da receita. Olhando aqui para o balcão continua a ter um desempenho bom com o atual patamar de juros. O volume de novas emissões, estoque de instrumentos de captação bancária, eles cresceram 3,8% em relação ao quarto trimestre de 2022. Vale destacar também o forte crescimento no Tesouro Direto, cresceu 26%. O estoque em relação ao quarto trimestre de 22 e 4% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Em balcão ainda vale destacar o desempenho de derivativos, que cresceu 29% a emissão de novos derivativos em relação ao quarto trimestre de 22 e 9% o estoque. E com isso a gente teve um crescimento de receita de balcão de 15% em relação ao quarto trimestre de 2022. Por fim, em tecnologia, dados e serviços, aqui eu acho que vale destacar o crescimento da linha de utilização do balcão, cresceu 8% em relação ao terceiro trimestre de 22 e 2%, desculpa, ao quarto trimestre de 22 e 2% ao terceiro trimestre de 23, E é um indicador que esse número cresce à medida que cresce a indústria de fundos. E aí, aqui também, reforçando só o que o André falou, no, em dados, a gente teve a consolidação de Neurotech no trimestre, além de uma sazonalidade de alguns produtos de analytics que eram da unidade de infraestrutura de financiamento e hoje elas estão sendo comercializadas pela Neoway. Agora, vou voltar aqui com o André para falar um pouco dos outros destaques do resultado e alguns avanços estratégicos.
Obrigado, Fernando. Acho que do lado do resultado financeiro em relação ao desempenho do trimestre, acho que vale destacar, a gente teve um volume maior de despesas financeiras em razão da emissão de debêntures que a gente fez ali no final de setembro, início de outubro. Lembrando que foi uma oportunidade de mercado, de aproveitar uma janela favorável de mercado. E com isso a gente conseguiu a melhor taxa da história para o prazo em que a gente fez essa emissão. Então isso acabou aumentando o nível de despesa financeira do quarto trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior. E no lado dos impostos, a gente teve alguns incentivos fiscais que foram reconhecidos no último trimestre do ano e que acabaram ajudando aqui a reduzir a nossa alíquota efetiva do trimestre. Nosso EBITDA recorrente atingiu 1,5 bilhões, uma margem de EBITDA recorrente também de 65%, e aqui vem grande parte impactada pelos itens que eu mencionei do lado da despesa. E com isso a gente encerrou o trimestre com um lucro líquido de 915 milhões de reais. Ao longo do trimestre, a gente distribuiu cerca de 1,4 bilhões de reais, com cerca de 500 milhões em recompras de ações, 600 milhões em dividendos e 330 milhões em juros sobre capital próprio. No ano, em relação ao exercício de 2023, as distribuições totais aos acionistas, através desses três instrumentos, totalizaram 5 bilhões de reais, que representou um payout ratio de 122% do lucro líquido societário retornado aos acionistas sob a forma de recompra de ações e proventos. Em relação à nossa agenda de produtos e desenvolvimento estratégico, acho que tem alguns destaques que valem a pena ser trazidos aqui. Acho que primeiro foi o lançamento da nossa plataforma de blocos em novembro, do ano passado. Ela vem operando bem, tem tido adesão dos clientes, mas ainda tá ganhando tração. Mas aqui foi um importante avanço aqui para atender essa nova realidade que passou a ser permitida aqui no mercado brasileiro. No final do ano, a gente firmou um acordo com a ACX, que é uma das principais plataformas de negociação para o mercado de crédito de carbono no mundo. O objetivo dessa parceria é desenvolver uma plataforma para este mercado no Brasil, um movimento que eu acho que reforça a nossa Nosso compromisso com a agenda de inovação e de novos produtos, de trazer mais alternativas para o mercado e para os nossos clientes, além de ser um importante reforço do nosso compromisso aqui também com a agenda ESG. E mais recentemente, em janeiro, acho que vale destacar dois outros avanços importantes, que a gente já vinha comentando. O primeiro deles foi o lançamento das opções com vencimentos semanais para determinadas ações e para ETFs. É uma forma de aqui expandir o leque de alternativas disponíveis para os investidores e para os nossos clientes, e algo que eventualmente pode contribuir também para aumento de liquidez nesses mercados. E por último, a gente teve o início da operação bem sucedida da nossa clearing de câmbio na nuvem, um movimento de modernização da nossa infraestrutura tecnológica, até onde a gente sabe, um dos poucos exemplos no mundo de uma clearing que opera na nuvem, obviamente que é uma clearing de menor porte, que comporta menor volume, mas que vai permitir uma evolução maior da oferta de produtos de inovação, que de novo reforça o nosso compromisso aqui de continuar avançando e evoluindo nossas soluções para oferecer uma oferta, uma proposta de valor e um serviço melhor para os nossos clientes. Esses só acho que foram os principais destaques. A gente ainda tem um roadmap bastante robusto de entregas ao longo do ano que a gente deve ir discutindo com vocês à medida que essas iniciativas avançam. Acho que com isso eu encerro os meus principais destaques aqui e abro o espaço para perguntas. Muito obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, pressione o botão Levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas.
A gente recebeu uma pergunta aqui no chat aqui, sobre qual a estratégia da B3 em relação à pessoa física. Aqui a gente vê como uma jornada, acho que a gente vem sofisticando os nossos pontos de contato ao longo dos últimos anos. Acho que a gente tinha uma estratégia de aproximação que logo após a fusão, BV-Vovespa ainda era um pouco mais tímida, era um pouco de entender, era um pouco tinha uma agenda de produto, então a gente teve ali um mini contrato, a gente teve tesouro direto, teve algum tipo de incentivos de tarifação que foram voltadas para a pessoa física naquele primeiro momento, com rebates para as corretoras. Eu acho que esse foi um primeiro momento. Esses incentivos acabaram entrando na nossa e aí passando uma jornada que a gente esses incentivos eles acabaram entrando dentro da nossa estratégia de tarifação. Então a gente entendia que a tarifa de custódia era uma tarifa que era importante. Então a gente conseguiu era ele tinha um impacto para a pessoa física. A gente conseguiu fazer de um jeito em que parou de ser um empecilho. Então a gente trouxe um aumento significativo de CPFs. Aí acho que a gente começou a se aproximar um pouco mais da pessoa física a partir lá para 2020, 2021. A gente começou a trabalhar um pouco mais próximo deles. Eu acho que agora a gente continua nessa jornada de sofisticação. A gente tem trabalhado junto, aí pensando aqui em várias frentes, na parte de produto, a gente trabalhou junto à Secretaria do Tesouro Nacional no lançamento dos produtos do Renda Mais e do Educa Mais, que são produtos ligados ao Tesouro Direto. A gente tem toda uma parte de criação de conteúdo também nosso, de educacional, do Bora Investir, no B3 Educação, parcerias para cursos. A gente tem uma outra frente também e aí eu acho que essa é uma frente que é super importante, de acessibilidade, de conversar com a CVM. Hoje é um processo que ainda tem muita fricção para você abrir conta numa corretora, começar a operar, como é que a gente simplifica um pouco esse processo de onboarding de pessoa física na bolsa. A gente tem uma iniciativa que é até uma diferente, como é que a gente consegue oferecer para a pessoa física via B3 também ativos globais. Você tem também algumas iniciativas aqui de atrair pessoas físicas de fora do Brasil para operar aqui na Bolsa. A gente tem todos os programas de BDR que a gente conseguiu ao longo dos anos, junto ao regulador, a gente conseguiu com que pessoa física pudesse operar os BDRs, algo que era proibido até 2019, 2020. A gente tem toda a agenda de ETF, de fundo de investimento, de fundo imobiliário. Então, aqui acho que a gente tem caminhado bastante nessa agenda e a ideia é a gente intensificar essa estratégia. Não sei se o André quer complementar aqui.
Acho que se eu puder só resumir, eu acho que a B3 quer estar mais próxima da pessoa física, e eu acho que incentivar a presença da pessoa física nos mercados que a gente administra. Eu acho que isso não é, obviamente, uma tarefa, simples, e não é uma tarefa só nossa, eu acho que é nossa com todo o sistema de distribuição, mas a pessoa física é um participante importante nesse ecossistema, e a B3 tem cada vez mais buscado oferecer conteúdos ou soluções que estejam mais aderentes ao perfil deste investidor, seja de conteúdo educacional, então várias parcerias que a gente tem feito, sejam em avanços de agenda regulatória para, como o Fernando falou, facilitar acesso, sejam em produtos que sejam mais adequados ao investidor individual, do que, por exemplo, o investidor institucional. Eu acho que do lado do nosso papel aqui como relações com investidores, a gente também tem buscado essa aproximação maior e de fazer conteúdos que sejam mais adequados a este perfil de investidor. Se eu puder aproveitar e comentar aqui, mas a gente recentemente, no final do ano passado, início desse ano, também lançou uma página nossa da companhia, né, de relações com investidores, que é mais adaptada às necessidades do investidor de varejo. Inclusive, eu vou fazer o merchan do bem aqui, convidar todos a acessarem a nossa página, ali voltada para o investidor individual. Inclusive, encorajo a todos, se tiverem feedbacks para passar para a gente. Eu acho que o nosso objetivo aqui é continuar evoluindo. Mas, enfim, acho que é isso. Tem uma série de iniciativas, parcerias, conteúdo, educação, produto. Eu acho que cada vez uma agenda que realmente busca incentivar e atrair o investidor individual para os mercados administrados pela B3. Obrigado.
Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, pressione o botão Levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Bom, a gente recebeu mais uma pergunta aqui, falando um pouquinho sobre perspectivas para IPOs este ano. Acho que a gente tem um cenário mais otimista este ano, né? Com a possibilidade dos juros continuarem caindo ao longo do ano. Acho que a gente deve ter um segundo semestre um pouco mais de retomada de atividade. Não acho que 2024 será um ano com muitos IPOs. Eu acho que a gente vê espaço sim para follow-ons, assim como a gente já teve este ano, mas tem um pipeline bastante interessante de potenciais IPOs. É difícil prever aqui, porque depende de uma série de fatores, né? Essas janelas de mercado para IPOs. O que eu posso dizer é que tem muitas empresas que estariam preparadas para acessar o mercado tão logo uma janela de oportunidade se abra, e eu acho que as perspectivas são um pouco mais favoráveis para 2024.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Martins, da APMEC. Por favor, senhor Ricardo, seu microfone está liberado.
Ok, muito obrigado. Na verdade, agora eu estou aqui na posição de analista sell-side da Plana Corretora e aí eu queria fazer duas perguntas rápidas. Primeiro, a respeito sobre custos, né? Ou seja, desculpa, despesas cresceram 10%, e aí a gente tem, como foi citado, a consolidação da Neurotech também, despesas de processamento de dados e também despesas na plataforma desenrola também a questão das despesas diversas. Quer dizer, principalmente aqui em despesas diversas, nós tivemos aqui um aumento relevante atribuído à atividade de autorregulação, tudo. Eu queria ter uma ideia do que vocês poderiam nos passar a respeito desse item, né, que é tão relevante para a companhia, e também sobre a plataforma de carbono, né? A gente sabe o quanto o mercado tem trabalhado em cima disso, o quanto o potencial tem em cima disso. Então, se for possível, a gente ter uma noção também desse mercado, seria importante para nós. Obrigado.
Obrigado, Ricardo. Aqui do lado das despesas, como a gente destacou, acho que esses dois itens que você mencionou, eles têm, de certa forma, uma característica de serem itens não recorrentes, acabaram pesando um pouco no crescimento das despesas durante o trimestre. No caso da plataforma Desenrola, a gente deve ter alguns impactos ainda afetando o primeiro trimestre desse ano, dado que houve a extensão do programa, mas lembrando que aqui tem. A gente tem receitas atreladas a essa iniciativa também. Como comentei, acho que mais do que a iniciativa em si, do ponto de vista de produto, acho que a gente deveria olhar no potencial, deveria também considerar o potencial que isso pode trazer para a B3 para outros usos e outras oportunidades de negócio mais à frente. Mas, obviamente, foi relevante até para, como eu falei, auxiliar o governo federal e a população com este programa. Agora, se a gente desconsiderar esses efeitos, eu acho que você vai ver que a gente teve um crescimento muito mais em linha com a inflação, e ao desconsiderar os efeitos de comparação de base, né, da Neurotech, que não era uma subsidiária da B3 antes, em 2022, teríamos crescido abaixo da inflação. E como eu venho dizendo, acho que este é um objetivo nosso, de manter o crescimento dos nossos custos, dado que a gente tem uma elevada alavancagem operacional, uma estrutura de custos que até certo ponto é quase que fixa em natureza, que permite essa alavancagem operacional. A gente vai buscar um crescimento dessas despesas que seja muito mais em linha com a inflação. Não só como foi o caso de 2023, mas para os próximos anos também. Em relação à iniciativa de carbono, eu acho que é um avanço importante. É ainda um mercado que tem um potencial, como você bem colocou, acho que relevante, que talvez seja ampliado à medida que você passe a ter um mercado regulado, mas acho que no momento ainda é muito cedo para poder dar qualquer expectativa ou prognóstico de oportunidade e tamanho de mercado aqui para isso. Mas acho que é um avanço importante, e à medida que a gente tenha desenvolvimentos importantes ou mais visibilidade, a gente vai compartilhar isso também com os nossos investidores e analistas.
Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, pressione o botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas.
A gente recebeu mais uma aqui no chat, quando a gente espera que a Nelway atinja o break-even e o resultado deste quarto tri da Neurotech é recorrente, ou podemos esperar se a gente pode esperar uma dinâmica parecida olhando para frente?
Vamos lá, eu acho que rapidamente, a gente tinha uma expectativa que Nelway atingisse o break-even final do ano passado. Acabou não acontecendo, mas a gente tomou as medidas junto com os times do nosso negócio de dados para que esse objetivo fosse atingido. Então, a gente acredita que isso aconteça agora no primeiro semestre desse ano. Juntas elas, tanto Nelway quanto Neurotech, já são negócios que no seu conjunto atingiram o break-even, mas a gente tinha um desafio um pouquinho maior em Nelway, mas Acho que isso vai acontecer agora no primeiro semestre desse ano. Acho que o ano passado foi um ano de organização deste negócio. Com a chegada da Neurotech, a partir da metade do ano, teve todo um trabalho feito para organizar os nossos esforços de venda, a nossa organização de times de produto, organizar os esforços, o roadmap de produtos para que a gente pudesse trabalhar de maneira mais integrada e mais eficiente. Então, acho que foi um ano de arrumação da casa, de preparação de terreno. Eu acho que a gente inicia 2024 aqui realmente agora com um foco muito grande na execução dessa estratégia, na busca das sinergias de crescimento para estes negócios de dados, que a gente acredita que ainda tem bastante potencial. Então, acho que em resumo é isso.
Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Milanes para as considerações finais. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Muito obrigado a todos pela participação no nosso call de resultados, ao Ricardo e a toda a PMEC pela parceria de longo prazo, como eu comentei, e pelo papel importante que desempenha para o nosso mercado de capitais. Agradecer também a todos os times aqui da B3 que contribuíram para a preparação desses materiais, para poder entregar isso a vocês. Agradecer a todos vocês pelo interesse na companhia, pelo seu suporte. Acho que 2024, um ano que a gente está com uma perspectiva um pouco mais positiva, vindo do cenário macro, tão conservadoramente otimista, aqui com potencial desempenho para 2024. E vamos continuar trabalhando aqui duro para entregar e gerar valor, para os acionistas, para o mercado e para os nossos clientes. Muito obrigado, uma boa sexta-feira a todos e um bom final de semana aí, à frente da gente, para todo mundo também. Um grande abraço e até a próxima.
A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.